Bom dia, eu sou o Léo.
Bom dia, eu sou a Duda.
E esse é o Vinila Discos Falados, o seu podcast sobre música, onde a gente geralmente pega um álbum e fala aqui sobre ele faixa por faixa. Mas esse episódio em especial é o nosso coletâneo, onde a gente reúne os acontecimentos ou lançamentos e novidades do mundo da música que aconteceram em um mês, no caso, sobre janeiro, e reunimos aqui para conversar nesse episódio.
Teve um ali que a gente roubou, que não foi lançado em janeiro, mas foi no final de dezembro, então tá tudo certo, né?
Qual?
Ano. A música foi lançada 29 de dezembro,
Sim,
por
sim,
exemplo.
sim. Porém, uma música que precisamos conversar sobre, né?
Então vamos começar por ela, já vamos começar. Mas antes da gente começar diretamente, caso você tenha alguma coisa para falar para mim, pro Léo, você tem duas maneiras de contatar a gente. Uma é pelo Twitter, arroba vinilapodcast, vinila com dois L's. E a outra, se você quiser mandar um textão e discordar e concordar, vira aí do seu jeito, manda no Gmail nosso, que é vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com, vinila também com dois L's.
Então, vamos começar por essa música, When I'm Gone.
Então, ela foi aí, como eu disse, lançada 29 de dezembro. Ela foi ali lançada durante a residência da Kate pela sua tour ali em Las Vegas. E ela foi produzida pelo Alesso, que é um produtor sueco de músicas meio EDM, uma coisa assim. E o clipe ele foi lançado dia 10 de janeiro.
E que é uma música EDM?
Europe Dance Music.
Ah, tá,
Europe
ok.
Dance Music.
Ok. E que delícia de música, né? Eu amo que no começo do clipe dessa música, Katy Perry fala assim: vamos entregar para eles o que eles querem, tudo o que eles querem. É, tá na hora, sabe, de fazer isso acontecer de novo.
Porque ela voltou com o cabelo preto, né?
Sim, exato. Voltou a Katy Perry.
Eu achei essa música, assim, eu vou falar isso de algumas músicas hoje, mas eu achei essa muito nostálgica. Se
Sim.
eu escutasse ela e falassem, e me falassem, ah, ela é uma música da Katy Perry com, sei lá, o Swedish House Mafia, lançada em 2011, eu ia super acreditar, entendeu?
Entendi. Realmente, eu achei uma música assim, parecida com as coisas que a Kate já faz, sabe? Então dá esse ar de nostalgia mesmo, realmente. E eu achei o clipe ótimo, tava morrendo de saudade de um clipe da Katy Perry, sabe? E ela tá lá sendo gostosa, dançando.
Tentando dançar, né?
É, tenta, dançando assim, igual a Britney, talvez.
Não, né? Não consegue. Hoje em dia, né?
Daqueles vídeos do Instagram, sabe?
Sim, exato. É uma dancinha meio TikTok. Eu acho que ela foi empoderada pelas dancinhas do TikTok, porque ela nunca foi uma grande dançarina. E eu não tô falando isso aqui pra ser shade. Não, é a verdade. Ela nunca foi uma dançarina, né? Ela só fazia, tipo, o básico mesmo.
Sim,
E aqui
sim.
ela acho que se entregou um pouco mais, assim, e é bem TikTokzinho mesmo.
É uma coisa assim, pós-mãe, sabe? Eu tô
É
adorando.
pós-mãe, dancinhas mãe, isso.
É, eu tô amando. Por favor, pode continuar, Katy Perry.
Eu achei, assim, é um comentário, não é uma coisa ruim, mas eu achei tudo nesse trabalho, nesse featuring, uma coisa muito simples. Pelo fato de que é uma coisa que a gente já conhece muito das duas partes, assim, ah, é uma música da Katy Perry com um DJ europeu, é mais ou menos isso que você esperaria, sabe?
Sim. Tanto que ela fala sobre isso, né? Ela comentou que a batida é uma coisa, não que seja ruim, mas é uma coisa simples. Ela falou isso,
Exato.
inclusive.
Eu gostei muito do clipe por vários motivos, mas eu adorei os looks dela no clipe.
Sim, como
Aquele
sempre,
look
entregando looks.
da bota branca com aquele vestido que parece meio plástico e ela tá com cabelo escorrendo, assim,
Ah,
tá
sim, nossa,
lindíssimo.
toda
Nossa.
molhada, né? Eu amei. Lembrou uma coisa muito Kardashian, sabe? Kim Kardashian,
Sim,
aquela roupa
isso.
que ela usa com cabelo molhado. Eu
Sim.
peguei essa referência, assim.
Tem
Mas
também
tá
aquele macacão roxo.
roxo. Sim, que ela tá com uns cílios de LED, assim, piscando, tá? Muito legal.
Assim, é brega, né? Katy Perry sendo Katy Perry. Eu sempre achei a
É.
Kate muito brega.
Sim, ela
Sempre,
é.
toda. Né? E eu gosto dela justamente por isso. Porque, sei lá, eu penso, putz, não é uma coisa que eu usaria. Mas eu penso, mas não precisa, tá ligado? Essa é ela, essa é
Sim, ela tá
a
usando.
autenticidade dela, né?
Sim, inclusive a residência dela em Las Vegas tá tudo muito brega. Não sei se você viu os
Tá
vídeos,
tudo
mas.
muito brega, ela se esfregando nos cogumelos. Ai, gente.
É isso, sabe? Eu amo ela por
eu
isso.
Eu iria muito no show desse. Sério.
Nossa, com certeza, com certeza.
Um último comentário que eu queria fazer.
Ah.
Tem um momento que aparece a live que ela tá gravando no celular e tem um comentário que é linda louca.
Meu Deus, eu não vi isso. Eu não vi isso, ai. Simplesmente perfeita.
Lembrou
dos
brasileiros.
Claro, apenas os melhores fãs dela. Mas ainda falando dos looks dela, aquele que ela tá só com um topzinho e uma calça jeans fora do galpão, dançando, sabe? Eu acho, adorei também.
São looks que, ao mesmo tempo que eles são meio nostálgicos, anos 2000, eles ao mesmo tempo são bastante de agora, porque querendo ou não, é isso que o pessoal tá usando, né?
Sim, mas eu vejo essa música uma coisa assim, bem 2010, sabe?
Sim,
bem tipo,
2010,
a época
2011.
Mesmo que a Kate tava fazendo música e...
É, foi o que eu disse. Se falar assim, é uma música dela daquela época com, sei lá, com o Swedish House Mafia, que foi o exemplo que eu dei aqui.
Uhum.
Eu ia super acreditar, sabe?
Sim,
é muito
sim,
isso.
Sim, sim, sim. A próxima música que a gente trouxe aqui é Nhaque, do Camilho, com o Johnny Hooker, que é uma música brasileira. E é do álbum de estreia do Camilho, que é um cantor aqui de Curitiba. E ele tem músicas com a Pabllo também. Mas o álbum dele saiu em outubro de 2021, só que o clipe, esse clipe em específico de Nhaque, saiu só agora no dia 20 de janeiro.
Assisti esse clipe.
Você assistiu? O que você achou do clipe?
Ah, eu adorei, eu achei muito bonito.
Sim, né?
Mano, então... agora que você me falou que esse cara é curitibano, muitas coisas na minha mente me clarearam.
Ai, por quê? Vai, explica. Justifique
então,
sua resposta.
Aí, termina.
Não, mas assim, basicamente é isso. O Camilho, ele é daqui de Curitiba. E o Johnny Hooker já é um cantor, né, mais conhecido. Ele tem músicas com a Lineker. Ele já tem uma carreira mais consolidada há mais tempo.
Ele já cantou no Multishow, né?
Sim, exato. E eles fizeram essa música, esse feat junto dos dois, que tanto que vai estar no álbum do Johnny também, que vai sair... agora em fevereiro. Mas, assim, o clipe e a música em si tem toda uma estética vampiresca, uma coisa mais puxada pro terror, sabe? Meio anos 80 ali.
Então, eu queria te falar. Aquela primeira cena que eles estão no barzinho, sabe? E aquilo ali me lembrou muito aquele bar da parte de baixo da Vila antigamente, antes de eles reformarem. Parece que é o mesmo lugar, Leonardo.
Meu Deus, Eduarda, sim, sim. Parece muito Vila, nossa. Nossa, demais. Chocado.
Aqui é a mesma referência que a gente...
Talvez ele... Nossa, é porque assim, o clipe ele começa... Eles estão numa... É como se fosse um barzinho mesmo, um caixa ali de um cinema. E tem a Cissy Grace, que é uma drag brasileira muito conhecida, fazendo uma dublagem ali, antes do tipo um prólogo pra música. E logo depois já aparece o Camilho, tipo, ali encostado no balcão. Como se realmente fosse um bar, então faz muita referência a, sei lá, qualquer balada, sabe?
E essa maneira é muito parecida, a luz, as cores da VU ali, eu achei
sim,
muito parecido.
Sim.
Eu gosto que essa música, ela é muito brasileira, entendeu? Intensamente
sim,
brasileira.
Demais, porque tem umas coisas ali, é um pop, né? É uma música pop, mas tem um samba junto, tem uma coisa da MPB ali.
Porque
sim.
Começa com uma risada e aí vai pro cavaquinho, e eu acho isso muito, sabe?
Sim.
Gostoso.
É uma estética, assim, pra mim, eu vejo que eles fizeram uma estética de terror, só que brasileira, uhum. Entendeu? Como se fosse um terror brasileiro mesmo.
Só que a música, ela não é um terror, porque eles falam de chupar o pescoço e tudo mais. Só que, sabe o que essa letra me lembrou muito? O teor narrativo dela, que é essa coisa sexual meio bruta e diferentona, me lembrou muito Marina Sena, o jeito que ela descreve, sei lá, as coisas em Me Toca, entendeu? É uma coisa que te choca, assim, o jeito que eles descrevem. Uhum. Tá acontecendo ali, eu achei muito da hora.
Ah, legal, legal essa referência. Realmente faz muito sentido, porque eu acho que a gente não tá acostumado a ouvir música brasileira assim, sabe? Com uma coisa tão explícita em palavras.
É porque assim, na verdade tem,
coisa,
né?
Não uma...
A gente tem o
não,
funk.
Não, exato,
é
mas... Exato, exatamente isso, é o funk. É uma coisa diferente do MPB, desse outro lado da música brasileira, entende?
E, mano... A parte que eles cantam vai tomar no cu, sabe? Agora, toda vez que eu falo vai tomar no cu, eu só lembro do jeito que eles cantam.
Foi bom demais!
Eu gosto muito. E, sei lá, é uma música de quando você descobre uma pessoa nova, sabe? Você quer ficar com ela até o amanhecer e você só vai parar quando amanhecer. E eu tô mandando.
Sim, e depois que amanhecer, ele deixa você descansar.
Uma coisa do clipe que eu adorei foi aquela roda de ritual satânico em volta do padrão.
Sim,
abençoando o padrão.
Sim, essa parte é muito boa. Que eles, que tipo, tem uma coreografia mesmo, eles estão ali como se fosse um pré-ritual pra matar ele, sabe? Pra transformar ele em vampiro. É tudo.
É tudo muito gay,
Curitibano, sabe? Sombrio e vampiresco. Tem vários tipos de vampiro, eu acho tudo. Tem uma coisa clássica, mas tem um vampiro mais underground, mais emo. É tudo. Eu realmente adorei, porque o clipe, ele conta uma história, sabe? Ele não é só... Não são só coisas jogadas, e então assim...
Combina muito com a letra.
Sim, exato. Foi uma coisa muito bem ornada, sabe? Que complementou, assim. Muito bem trabalhada, muito bem pensada. Eu gosto de quando os artistas fazem isso, têm esse cuidado. Porque os outros clipes do Camilo também estão com essa vibe, sabe? Depois que ele lançou o álbum, o primeiro álbum dele, que é o Equidize, no caso. E tanto que se você pegar uma referência com o clipe da Pabllo, não sei se você já assistiu o clipe de Frequentemente, que é uma música que eles têm. Então, eles têm uma música que é Frequentemente. E tem uma estética, assim, meio cyber-robótica, sabe? Tanto na música como no clipe. Então, segue uma linha ali.
Ah, ué, eu adorei essa.
Ah, que bom. Eu adorei ela também. Só que... Na época que eu ouvi o álbum, não foi, ela não me chamou tanta atenção quanto depois que saiu o clipe, sabe?
Nossa, como assim? Vai, eu achei muito essa cara, essa música. Sério, quando
sério?
Você me mandou, eu escutei, eu falei, nossa, que é muito a cara do Leonardo. Que ele escuta rindo, assim, sabe? Fazendo alguma coisa na cozinha, não sei.
Sim, nossa, demais. Esse é o meu feeling com a música.
Bom, vamos lá então para a terceira música que a gente escolheu.
Ai, ai, felizes, sabe? Felizes.
Felizes. A terceira música é Boys Don't Cry, da Anitta, de 2 minutos e 15 segundos. A Anitta fala aqui sobre a estética rock punk que ela adotou, que ela fala que é uma nova Anitta que ninguém nunca tinha visto antes. E esse clipe, ele foi dirigido pela própria Anitta e o Christian Breslauer, que é ninguém menos que diretor de Streets, de Doja Cat, diretor do clipe de Industry Baby, do diretor do clipe de Die For You, do The Weeknd, que foi lançado agora por esses tempos. E na parte da produção, o maior nome ali que levou créditos foi o Max Martin. E a Anitta falou que eles tiveram meio que como referência principal da Panic at the Disco. E a Anitta falou que essa é a música favorita dela dentro de tudo que ela já fez na carreira. Que é ali um hino pop com um temperamento feminino.
Quando você falou do diretor, né, que ele fez Streets, agora veio muito uma semelhança, sabe, entre a aparência do clipe da Anitta com
né?
Streets. O tom, a cor que permanece durante o clipe todo, realmente.
Sim.
É muito, muito semelhante.
E assim, pra mim, esse é o momento diva pop da Anitta, sabe?
Sim.
Ela chutou tudo aqui e falou, eu vou fazer isso porque é isso que eu quero fazer.
Uhum. Eu acho que realmente ela chegou no momento, nesse momento da carreira dela, entendeu?
E eu não sei se ela vai fazer isso uma única vez, vai fazer isso de vez em quando. Mas assim, a minha opinião sobre essa música é uma música chiclete, com uma melodia simples, uma letra simples. E é ok, sabe? É uma música
sim.
Ok.
Eu acho que essa foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu ouvi a música pela primeira vez. Eu achei ela uma música pop ok, com bastante referência, sei lá, pop de 2010 sim, também, de né? No clipe também, mas a música em si. E é uma música que poderia já ter sido feita, sabe? Não que isso seja ruim, não, tipo, menosprezando o trabalho, mas é uma música pop.
É
e
genérica.
Eu acho que... Genérica, eu acho que isso... A Anitta conseguindo fazer isso, ela consegue, lógico, atingir outros níveis da carreira dela, sabe? Eu acho que era isso que ela, de fato, queria. Então, que ótimo.
Eu fico feliz por ela, porque realmente parece que é uma coisa que ela queria fazer há muito tempo. E tipo, mano, quem não quer dar uma de diva pop de vez em quando,
sim,
sabe?
Uhum.
Tipo, ao mesmo tempo que é genérico, eu entendo por que ela foi pra esse lado. E não é minha música favorita. Assim, eu vou falar que é, Girl from Rio, eu não gosto dessa música, já falei os motivos e tal. É, e um deles era o jeito que ela cantava em inglês. Aqui eu já acho que ela melhorou muito. A melhor música que ela canta em inglês, assim, na minha opinião. Uhum.
Sim, ela realmente dá pra perceber essa evolução na Anitta, né? Na voz dela e tudo mais.
Alguns looks do clipe eu não gostei, eu achei eles meio feios, assim.
É tipo, mas... quais? Vai, vamos discutir quais. Porque eu gostei de alguns, assim, também, bastante, outros não muito.
Ela tem referências em O Quinto Elemento, Beetlejuice, Harry Potter, ela falou lá e tá.
Os fantasmas se divertem.
É, exato. E aquele look vermelho dela, eu não achei feio, mas eu não gostei do cabelo da franja.
Aham, entendo.
Eu entendi a referência, mas eu sei lá, teve algumas coisas no clipe que eu não achei meio...
Eu não gostei, eu não gostei daquele primeiro, sabe? Daquele primeiro do sofá. Que é tipo um monte de tule, cheio de tule, muito tule.
Ah, ela tá com cabelo.
É, eu não achei, assim, nada... Nada com
que
nada,
é parecido,
sabe?
Com esse vermelho, né?
É, mas o vermelho dá pra você ver. É tipo, ela tá de pé, dá pra você ver que é um vestido mesmo, sabe? Esse outro, nem isso. Mas, sei lá.
Uma coisa que eu queria falar é que ela teve como principal referência Panic! At The Disco. Eu escuto as músicas antigas do Panic! At The Disco. E, cara, não sei se eu diria que essa... Sei lá, eu não escutei essa música que pensei no Panic! At The Disco. Eu escutei
você
essa
ficou
música que pensei no Olivia Rodrigo. Entendeu?
Procurando a referência.
Não, eu até entendo a referência, tipo, eu entendi, entendeu? Mas eu escuto e penso, tipo, ah, foi meio que essa onda que a Olivia Rodrigo trouxe com o álbum dela. Entendeu? Que, querendo ou não, deve ter um pezinho também no Panic! At The Disco. Só que, querendo ou não, eu lembro mais da Olivia Rodrigo.
Entendo. É,
e
eu acho
que tem o álbum dela.
Eu acho que, em questão de visual, assim, a Anitta conseguiu, tipo, indo com esse segmento de fazer clips com uma vibe meio terror, sabe? Com essa referência. Que as pessoas recentemente estão fazendo isso, aparentemente. Por exemplo, o que eu falei de Nhaque, agora é, Boys Don't Cry, tem essa linha, sabe? De ideia. Que tá voltando agora em 2022. Não sei se você percebeu isso, mas tem bastante gente fazendo isso no mundo da música.
Eu tinha percebido por conta do... Justamente dessa leva que a gente escolheu, sabe? Pra comentar aqui hoje.
Sim, sim.
No final é isso, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu achei simples, sabe? É um gostei, tipo, não pego pra escutar. Mas se tocar numa música eu vou saber cantar e vai ser tudo.
Sim, é, eu confesso que eu fui me acostumando, sabe? Eu fui gostando da música.
É, ela cresce, realmente.
Sabe? Chega uma hora que, ah, você tá cantando, então... É uma música chiclete, então é isso, não tem muito...
É,
como você evitar ela, sabe? E também porque a Anitta, né, vai tocar em todo lugar.
Agora vamos para um outro segmento.
Sim, um outro segmento aqui.
Segmento de séries.
Justo. A primeira música que eu trouxe em relação a isso é How Long, da Tove Lo, que foi lançada no dia 26 de janeiro, justamente pra trilha sonora de Euforia. E foi pro quarto episódio, mais especificamente, da série. Que foi lançado. E assim, essa música, ela tem uma vibe meio synth-pop, assim, uma coisa mais sombria, que combina muito com a série, sabe? Combina muito com a Euforia, com o conceito que eles trazem. E é uma música que fala sobre um ex-amor que te trocou pra uma outra pessoa, e você tá correndo atrás dele, e ainda assim, sofrendo muito, sabe? E é isso, eu adorei essa música, é uma música muito gostosinha, eu tava com muita saudade da Tove Lo, então fiquei contente que ela lançou uma música, mesmo que seja pra uma série, sabe, pra uma trilha sonora, eu achei assim, que é uma música que dá pra você escutar e falar, isso aqui é da Tove Lo.
Não, exato, sabe por quê? Porque me parece que essa música é tipo a parte 2 do Are You Gonna Tell Her, com o MC Zack, sabe? Tipo, lá ela era a pessoa que era a menina que tava, que o cara tava traindo.
Não. Que tava traindo, no caso, que tava ficando com o cara casado.
Ela era
amante.
No Are You Gonna Tell Her, ela era amante. Aqui, ela é atraída.
Sim. É, todos temos essas fases, né?
É, exato. Parece que pra mim é uma parte 2, porque ela já... Essa música, a primeira batida que começa, parece tipo muito um funkão muito foda. Tipo, sei lá, um baile de favela, sabe? A primeira batida ali.
Sim.
Repete essa coisa meio clubber, meio funk. Tem uma coisa muito familiar nessa música pra mim. Eu acho ela muito gostosa, sabe? Ela é
demais.
Muito, sei lá, nos 2000, não sei.
É uma música, assim, muito, que eu falei, igual eu falei, é muito Stove Lu, sabe? Tanto a batida quanto a forma como ela canta. Então dá pra ter essa... esse pensamento que é uma sequência das músicas dela, sabe? Depois do último álbum dela, no caso, que foi a última coisa que ela lançou.
E assim, eu não tô assistindo a segunda temporada de Euphoria, eu só assisti a primeira. Mas eu vejo as pessoas comentando no Twitter, então eu meio que sei tudo que tá acontecendo na série, né? E a história faz muito sentido com a narrativa, né?
Demais, demais. Eu tô assistindo e realmente...
De uma certa personagem.
Aham, sim.
E agora a gente vai seguir e vamos falar de Watercolor Eyes, Lana Del Rey, 3 minutos e 31 segundos, música que ela também lançou para Euphoria. Ela toca precisamente nos créditos finais do terceiro episódio. E a faixa ela foi descrita como uma faixa de guitarra de queima lenta, que remete ao som do Ultraviolence.
Nossa, foram longe, né? Mas
acho,
assim,
eu não discordo,
mas assim, que desperdício. Essa música foi um grande desperdício.
Por quê?
Porque eu passei o episódio inteiro esperando pra ela tocar, e ela toca nos créditos, sabe? Tinha tantos momentos que ela poderia ter tocado no meio do episódio. Porque assim, eu gostei muito dessa música. Eu gostei muito quando eu ouvi a primeira vez, sabe?
Eu achei ela muito Lana, sabe? Eu achei o arroz e feijão Lana.
É, mas é gostosinho, sabe? E daí as pessoas falaram que ela é aquela música Rock Candy que ela já tinha...
anunciado com aquele álbum dela.
Assim, exato, exatamente.
Que não saiu. Então,
que nunca mais
saiu. Eu ouvi falar que ela só colocou... aquela parte da letra ali pra combinar, que a outra música, Rock Candy Sweet, era outra, não tinha nada a ver com essa. Mas vai saber.
Nunca saberemos, entendeu? Nunca saberemos.
Assim, essa música que eu gosto dela, porque ela me lembra uma vibe meio Yale, meio AKA também, além do Ultraviolence. Porque o que me lembra o Ultraviolence aqui é o jeito que ela trata o vocal dela. Eu achei muito Ultraviolence.
Uhum.
Mas o instrumental é essa coisa meio simples, meio ecoada, meio, sabe?
Mais melancólica, né?
Isso.
Sim, realmente. É, agora, a próxima vez que eu for escutar, eu vou perceber essas outras coisas, sabe? Essas outras características que façam lembrar mais o Ultraviolence. Porque eu gostei muito, então talvez sejam esses os motivos, sabe?
Eu gosto muito da letra dessa música. Eu achei que, de novo, a Lana aqui se concentrou em entregar, sabe, um poema pra gente prestar atenção realmente na letra. Mais na letra do que em alguma outra parte da música. Ela fala, por que você sempre faz isso? Termina e volta comigo só pra me deixar brava, sabe?
Sim, realmente.
Tem uma coisa, uma parte dessa música, que ela fala just like heaven. E parece que ela fala just like Kevin, que é aquele cara que ela cita naquelas músicas do Blue Bannister, sabe?
Sei.
Será que ela fez isso de propósito? Eu só tô sendo uma louca, uma falouca.
É porque, assim, o Kevin que ela fala, tipo, é da irmã dela, né? Então, não sei.
É, sei lá.
Pode ser.
Eu acho essa música muito verão, sabe? Uma coisa meio...
E é,
não sei, ela
realmente
tem uma cor mesmo nela, sabe?
Talvez pela capa e pela melodia, eu acho. Traz essa coisa meio... Ai, que delícia o verão.
E eu, no começo, eu não tinha gostado muito do refrão dessa música. Só que depois que eu parei pra reparar mais nos versos, assim, e da carga lírica que eles têm, e como é bonito o jeito que ela descreve, eu percebo porque que ela optou por um refrão mais simples, sabe?
Uhum.
Faz mais sentido, assim.
Mais uma vez, eu acho que, como eu sempre falo em todas as músicas dela, né, eu amo quando ela fala, e ela fala sussurrando, e ela quase não termina, sabe? A frase, eu adoro isso, e nessa música tem algumas partes, assim, em que ela tá cantando, e eu achei lindo.
E sabe o que essa música me lembrou um pouco, o jeito que ela canta?
O quê?
Queen of Disaster, que é um unreleased da Lana.
Uhum, sim.
É isso, só que um pouco mais lento.
Sim. Nossa, Eduarda, sim, meu Deus. Faz todo sentido na minha cabeça. Sim, é isso, só que um pouco mais lento.
Lana reciclando ali coisas que ela não lançou.
Reciclando hinos que ficaram. Adorei.
Bom, é isso. eu gostei da música, mas assim, ela faz muito sentido com a discografia da Lana, mas que bom que ela é, tipo, a trilha sonora de algo, sabe?
Uhum. Não sei se ela precisaria estar presente em um álbum, sabe? Acho que tudo bem ela ser só um single. A próxima música, agora, que a gente trouxe aqui pra conversar sobre, é Shinigami Eyes, de 2 minutos e 39, da Grimes, o mais recente lançamento. E assim, essa música foi lançada no dia 27 de janeiro, e ela faz parte de um EP que a Grimes tá fazendo, que vai anteceder o álbum. Só que nenhum dos dois ainda tem data de estreia, e vai ser meio que quase um álbum conjunto, sabe?
Qual é, tipo, Born to Die e Paradise?
Isso, vai ser quase isso, exatamente. E eu vi uma fofoca que pode ser verdade ou não. O nome do álbum vai se chamar Fairies Come First. De fairies de fada, sabe?
Aham. Ai.
Pois é. Isso mas é não muito sei se Grimes. É verdade. É muito Grimes, mas não sei se é verdade. Então fica aí a dúvida. Mas, nesse clipe, ela faz uma referência explícita a Death Note, né? Por causa do Shinigami e tudo mais. E eu achei o máximo, eu amei isso.
Ai, é nossa cara essa música, né?
Demais, demais. Demais. E ela veio assim, em sequência daquela Player of Games, que eu não sei se você viu.
Eu vi.
É, então, e também tá... É muito legal e tá com uma super produção no clipe. E...
Só que eu preferi Shinigami Eyes, porque assim, eu não terminei Death Note, eu vou terminar.
Se explicando música, aqui.
É, não, essa música, ela me deu vontade de continuar, então eu vou continuar. Mas é que eu sou muito fã de Death Note, eu assisti o que
é tão fã, é tão fã que nem terminou a série, o anime.
Mas eu vou terminar.
Tudo bem. Mas assim,
Mano, é uma música de abertura de anime, é uma sim, música clubber, sim. É demais.
Eu simplesmente adorei. É igual ela fala, é uma ópera espacial que ela criou, porque realmente é isso, sabe? Ai, o clipe também é perfeito.
As transições, a Jane
do Blackpink tá lá. Nossa, sim.
Isso. E tipo assim, ela tá com 300 looks e todos eles são muito fodas. Tipo, e ela tá dançandinho, e ela tá
dançando,
super curtindo. Ai, sim,
é muito bom. É muito, nossa, eu achei muito legal ela dançando, sabe? Tipo, sensualizando enquanto canta.
Milhões.
Nossa, de milhões, literalmente milhões. Perfeito, sabe? Perfeito. Quem dirigiu aquele clipe ali ficou, nossa.
Ele, mano, ele é o produtor de uma música que eu adoro muito.
Quem?
Muito fácil, eu tô vendo aqui. Ele é diretor do clipe de Prune, You Talk Funny, do Gus Dapperton, que é uma música que eu adoro muito. Ele também é diretor do Ready to Let Go, do Cage the Elephant, que também é uma música que eu adoro muito. Ele fez umas coisas bem, tipo, indie-zonas, assim.
Uhum. Bem diferente do que é essa música, né?
É, exato. Uma coisa que eu queria falar é que essa música, ela cria um universo na sua cabeça, sabe? Uma batida muito...
Sim.
Catártica, porque essa justaposição de vocais leves, até de fada mesmo, que ela tá tentando colocar como estética nesse EP barra álbum, com essa batida aqui é muito pesada, sabe?
Uhum. É trazer essa mistura, né? Esse equilíbrio entre um canto mais suave com uma batida pesadona.
Parece até que o vocal tem meio que uma transparência, sabe? É uma coisa muito... diferente, não sei.
Uhum.
Ao mesmo tempo, lembra muito aquelas músicas de EDM dos anos 2000, assim, que é aquelas músicas de remix, sabe?
Sim. Eletrônica. Aham, realmente. Uma coisa meio electro hits, sabe?
Summer electro hits, isso. Uma última coisa que eu queria falar é que eu assisti esse clipe e fui pra sessão de comentários e eu peguei um comentário que era muito bom. Porque ele meio que resume a música, assim. Escutar essa música é a mesma sensação depois de tomar uma bala house e beber água.
Entendi,
é
realmente.
É refrescante, entendeu?
É refrescante.
Toma um house preto. É,
e bebe uma aguinha.
Você tem que tomar um house preto e beber água. E colocar a máscara, né? Vai ficar, tipo, alienígena.
Vai ficar totalmente ali no Shinigami Eyes, porque teu olho vai derreter, entendeu?
Ah, o que que é um Shinigami, Leonardo? Explica aí o que é um Shinigami.
Ah, eu tenho que explicar o que é um Shinigami? Mas é como se fosse uma quase uma entidade, né?
Um deus.
Um deus, exato, é um deus.
Da morte.
É o deus da morte, basicamente. E o Shinigami Eyes são os olhos dele, que ele consegue ver o nome de qualquer pessoa e ver também... Em quanto tempo a pessoa vai morrer.
É, exato. Death Note, todo mundo sabe que é a história do cara que quando escreve o nome
no livro,
no caderno, a pessoa morre. Então ele, só de olhar pra pessoa, ele já sabe o nome dela. Sabe? Já pode ali matar
ele. E no caso, esse caderno é desse deus que ele vê o tempo que a pessoa vai morrer, que é o nome da pessoa, e escreve no caderno a forma como ela vai morrer.
Exato. Nossa, a gente ama uma referência otaka, né?
Demais, demais. Ai, cadelinhas, eu amo. Ai, eu adorei essa música, vamos pra próxima.
Eu adorei essa música também, eu não paro de ouvir, sério.
Nossa, agora eu vou começar a ouvir Grimes, porque eu não tinha o costume de ouvir as músicas dela, sabe?
Eu ouvia ela pouco, bem pouco, na verdade.
Uhum. O divórcio fez muito bem. Inclusive,
eu escuto uma 4 AM dela, é muito inspiração, é boa.
Tá, ok.
Aqui a nossa sétima escolha do mês foi Diamante, Peach, Drica Barbosa e Wax, 3 minutos e 44 segundos. Esse é um dos singles do EP da Peach, o Casulo, que foi lançado dia 7 de janeiro, e ele contém 4 músicas que envolvem vários artistas ali. É um projeto pequeno, mas bem recheado, né?
Uhum.
A Drica Barbosa falou sobre essa música. Eu e Peach partimos da dificuldade que nós, mulheres, enfrentamos no mercado da música. A letra é sobre as dores que a gente sente, as barreiras que enfrentamos para viver nesse mundo. Espero que outras mulheres se sintam fortificadas ao ouvir essa música, declarou ela.
É uma música... Eu adorei essa música. Eu acho que eu gostei mais dela pela questão da batida que ela traz. E eu não sei se você viu o clipe, mas...
Eu vi.
Ele orna tanto, sabe, com cantar.
É lindo, né?
É lindo, o clipe é muito lindo. Ele é simples, mas ele é um clipe muito bem feito, muito bonito. E serve looks, sabe? Além
serve
de tudo,
looks.
Serve looks.
E serve reflexão, e serve... tudo, né?
Demais.
É uma música ali que começa com a Drica, eu já gostei disso porque ela canta muito bem, eu adoro a voz dela.
Sim.
E é um instrumental sombrio que indica que o discurso ali também vai ser pesado, sabe?
Uhum. Eu gostei que, além dele trazer essa música, ela trazer um ar sombrio, assim, além disso, ela não é uma coisa muito pesada, não tem uma batida muito pesada, até o momento em que tem um solo de guitarra, sabe? Em que a Peach faz um vocal mais
nosso
arranhado também.
Nosso pronome coletivo que só é quem sabe.
Sim. E nessa parte, tipo, vem uma guitarrona ali e é muito incrível. Tipo, bem rockzão, eu adoro. Porque, afinal, essa é a veia que a Peach traz, né? O rock no Brasil e...
É, exato. Eu gosto desse twist da música. Até queria que tivesse um pouco mais, isso, bem sincero.
Uhum.
Porque são só alguns segundos, né?
Sim, exato.
E ali é uma música que...
Não, eu ia falar que, tipo, ela não é uma música muito pequena, né? Ela poderia ter outros...
Loucuras.
É. Outros momentos de loucuras dentro da música, exato. Outras quebras.
É, porque tirando essa parte, ela até que é contida, né?
Uhum,
ela é mais reflexiva mesmo. Ela quer... focar no discurso, porque a letra dessa música, ela é muito brilhante. É, ela fala sobre a cultura do cancelamento, ela fala, né, ouvi dizer que sorte é estar preparada para a ocasião.
Uhum.
Eu adoro. Ela também fala, né, se você é presa, você sai na manchete com letras garrafais, e se você é inocentada, você sai numa nota de rodapé.
Sim, é umas coisas assim, muito verdade, sabe? E agora, parando pra pensar, essa música, ela fala muito sobre também, tipo, o que aconteceu com a Peach recentemente, né? Por conta da... todo aquele bafafá com a Anitta, de uma coisa nada a ver. E, tipo, estavam falando
ironia,
da Peach.
A ironia, né?
Então,
ironia,
exato, a ironia. Como pode, o karma.
Teve toda aquela treta que a Peach falou, as pessoas hoje em dia... pegam qualquer batida meio anos 80 e diz que tá nos anos 80, e é isso aí. Isso foi mais ou menos no dia que saiu ali Boys Don't Cry, e o pessoal pensou que era pra Anitta. Eu não vi que era pra Anitta, sendo bem sincera, até porque, sei lá, essa música...
Não foi, tanto que depois a Pitty ainda teve que se pronunciar sobre isso, falou, gente, não era, não tem nada a ver, tá, sabe?
Ela, tipo, só fez um comentário.
Eu tô super de boa, eu tô super de boa com todo mundo, parem de ficar louco. É incrível como as pessoas pegam uma coisa e transformam em outra que não tem nada a ver, sabe?
Então, pra quem tinha essa dúvida, tá aí. Não é pra Anitta.
Exato.
Eu gosto também que, como eu já disse, é uma instrumental de rock, só que tem uma batida de rap na bateria, que é feita por esse cara que tá com elas.
Uhum.
Eu acho isso muito da hora, sabe?
Sim.
E, tipo, é uma música de rock e tudo mais, é do rap, mas é uma música ainda assim muito brasileira, porque os vocais são muito brasileiros, eles são muito abertos, eles não são tão altos, tirando a parte que te grita, então eu acho muito bonito, uhum. Sabe?
Sim, e eu acho que a Drica tem uns agudos, assim, legais, sabe, em alguns momentos.
E pra terminar, eu gosto muito também, como eu disse, da letra, mas ali no final ela fala, né? Essas pedras que atiram virarão trincheiras, e se for pra tacar pedra, que seja diamante. E aí arremata ali com o nome da música, e você entende porque que esse é o nome da música. Eu achei genial, assim.
Sim. Essa parte só aparece no final, né? É muito bom mesmo. É tipo o plot da música. Uhum.
Então, assim, é uma música chique, reflexiva, rock and roll, da hora.
Com looks, sabe? Se você for ver o clipe, tem looks, elas estão chiques cantando. É muito legal.
É lindo.
Demais.
Parabéns. É realmente uma arte. A gente recomenda que vocês escutem essa.
Sim. Por favor, todas as músicas que a gente fala aqui, é assim, a gente passou na peneira, sabe?
Não, é mentira.
Eu tô brincando.
Não prometa coisa que não.
Eu tô só fazendo uma cena aqui, mas é isso.
Então vamos pra oitava música.
Santo é uma música da Christina Aguilera, de 3 minutos e 3, feat. Com Ozuna, que é um cara que já fez música com a Anitta, inclusive.
É o cara do Taki-Taki.
Sim, Taki-Taki-Runda. Essa música é a quarta faixa do EP que a Christina Aguilera lançou em outubro de 2021, que se chama La Fuerza, com 6 músicas de reggaeton e todas cantadas em espanhol. Só que por que a gente trouxe essa música? Porque o clipe dela saiu agora em janeiro.
E aí, o que você achou da música?
Então, eu acho que dentre as que eu escutei desse EP dela, que eu acho que eu devo ter escutado umas 4 só, eu acho que essa foi a que eu mais gostei, sabe? É que tem mais uma batida de reggaeton pra dançar mesmo, porque as outras são mais melancólicas. Você chegou a escutar as músicas dela?
Não escutei essa só.
Então, ela trouxe esse lado mais melancólico, sabe? Eu acho, pra esse EP, cantando em espanhol e tudo mais.
Assim, eu gostei da música, mas é, sabe, um reggaeton normal, que o Ozuna já fez antes, sabe?
Sei.
Tipo, mas dessa vez com a Christina Aguilera. Então, tipo assim, eu gostei, mas não achei nada de especial, sabe? Eu gosto muito do Ozuna nessa música, eu gosto muito da parte dele, porque tem um flow diferenciado e tem uma batida reggaeton que tem na maioria das músicas, entendeu? Não é novidade ouvir ela cantando em espanhol, é bonito, ela tem uma voz perfeita, não tem nem o que dizer, né? Mas é isso, sabe? É ok, é legal.
Eu acho que ele tem uma parte maior nessa música também, sabe?
Mas você gosta da parte dele?
Sim, eu gosto. É só complementando o que você estava dizendo. Esse clipe eu achei ele muito bonito, sabe? Ele é todo muito bem trabalhado. Ele segue essa estética de coisa mais sombria. E depois, assim, mais um pouco de terrorzinho, sabe? Porque tem eles meio que fazendo um ritual em volta do Ozuna enquanto ele canta, em alguns momentos.
Porque, assim, como é uma coisa latina, tem essa coisa meio referência cristã católica.
Sim,
Que vai mais por esse lado. Só que tem uma parte no clipe que a Christina me lembrou muito ela na era Stripped, que é com... que ela tá com cabelão e uma maquiagem muito pesada, assim, sabe? Uhum. Eu achei muito da hora. Me lembrou... Foi nostálgico, assim, o look, sabe? Eu gostei.
Eu não curto muito ela de cabelo vermelho, sabe? Mas é só preconceito da minha parte. Eu prefiro ela, tipo...
Pra mim, tanto faz.
Prefiro ela loira, mais bad bitch, sabe? Mas, enfim. Uhum. Eu acho esse clipe bem bonito, bem artístico. É isso.
No final é tipo isso, sabe? É o arroz com feijão de reggaeton. que as divas têm. Então chegamos aqui à nona música que a gente escolheu para essa coletânea, que foi Barbie, da Rebeca, featuring Pocah, Lesha e Danny Bond, de 2 minutos e 29 segundos. Essa música saiu dia 13 de janeiro, após um mistério feito nas redes sociais. Eles estavam postando fotos com as sombras, como é que eu falo? Com a silhueta de pessoas. E aí vários famosos postavam, ah, a Barbie está diferente, sabe? E aí as pessoas foram pegando que isso era um símbolo.
Pegando todas as referências.
E segundo a cantora Rebeca, essa música tinha como objetivo mostrar que todo mundo pode ser uma Barbie. E são várias. E ela fala: são várias questões. Essa questão de quando eu era criança não tinha Barbies pretas, nem Barbies que me representassem e representasse hoje a minha filha. E também sobre a questão de colocar como o padrão de cabelo, de estética, de corpos, e eu queria que todo mundo se sentisse representado. Uau!
Uau, militou toda. E eu não sabia que ela tinha uma filha.
Também não.
Chocado. Então, e aí, durante muito tempo eu fiquei na dúvida de quem realmente seriam 4 cantoras que iam lançar, tipo, um super feat, sabe? Porque o pessoal tava falando muito disso.
Mas na hora que anunciaram, pararam de falar também, né?
É, então, pois é.
Eu senti que, sabe, não foi muito pra frente o hit, não sei, será que tô errada?
Não, acho que você não tá totalmente errada.
Porque assim...
Mas é porque, na verdade, as músicas da Rebeca... Elas não ficam muito... Como é que eu posso dizer?
Ela tem um nicho, né?
Ela tem um nicho e elas não ficam durante muito tempo tocando, sabe?
É que entende? Assim, o que eu achei dessa música? Eu não sei dizer. Porque...
É um funk, exato.
E assim, já começa com aquele... Gosto de você, um tantão assim... Eu já acho que assim, não precisava, entendeu?
Uhum. Não é preconceito, é dúvida, sabe?
É. Porque assim, eu gosto das partes cantadas. Tipo, é um funkzinho meio Lesha, meio, sabe?
Sim, tem a Pocah, então tem, né? Tem assim.
É tipo, de novo que eu vou falar aqui, é o arroz com feijão, sabe? O povo tava empenhado em trazer. Coisa simples nesse episódio, assim.
Uhum.
Achou?
Achei. Algumas coisas eu achei. Mas nem sempre o simples é ruim, sabe?
Não, nem sempre. Exato. Assim, não é toda hora que a gente quer consumir uma coisa bombástica. Não é isso que eu tô dizendo. É que, sei lá. Tipo, eu não gosto muito da batida do refrão, sabe? A Barbie desce. Não sei se eu gostei disso.
Sei.
Parece que é um meme remixado do YouTube, sabe? Não parece que é uma música.
É que, no caso, é a parte logo em sequência da Dani Bond, ela é um meme remixado, né? É isso? Ela tá começando a fazer música agora. Ela... Não, mas eu...
Será que isso é preconceito, sabe?
Não, eu não acho que seja. Entende? Não acho que seja.
Porque realmente é meio ruimzinho, né?
Sim. Eu acho que com 4 elementos, 4 pessoas dentro de uma música, poderia ter feito algo mais bem pensado, sabe? Algo mais trabalhado. Essa é a
poderia
visão
ser
que
maior.
Eu tenho.
Poderia ser maior.
Poderia ser uma música maior, tipo, ah não, a gente vai ser a Barbie, vamos fazer um rolê de Barbie. Então, tipo, totalmente diferentes uma da outra. Sei
sabe
lá.
Por quê? Tipo, porque eu gosto, assim, é um clipe com um baixo orçamento, dá pra perceber.
Sim, aham.
Mas eu gostei da ideia, eu gostei delas ali na caixa, daí elas saem, eu gostei dos cenários.
É um clipe
ideia,
baixo
sabe?
Orçamento, mas, tipo, a Pocah tá usando Dolce & Gabbana, né?
Mas eu tô falando, tipo, do cenário, sabe?
Sim, aham.
É que a Pocah é rica, né?
A Pocah já tá rica, enfim.
As primas ricas, né? A Lesha. Eu não sei se a Lesha é rica, mas na minha cabeça ela e a Pocah são as ricas.
Aham, e a Dani Bond e a Rebeca são as primas que estão se matando de trabalhar, tentando. Ai, mas é isso.
No final, assim, se tocar na balada, que eu acho que nem vão lembrar, porque eu acho que essa música já meio que morreu. Não sei se o que eu tô falando é meio...
Polêmico. Não, mas eu acho que... É, se tocar, talvez um especial funk brasilidades, toque.
E a
gente dança, lógico. A próxima música que a gente escolheu aqui, que é a nossa 10ª música, é Quente e Colorido, de 3 minutos e 48, da Illy e da Marina Sena. Essa música ela foi lançada no dia 14 de janeiro, junto com um clipe. Esse clipe ele foi gravado em Salvador. Foi feito em um teatro abandonado, chamado Cine Jandaia, e em um casarão, em Santo Antônio, além do Carmo. São lugares conhecidos em Salvador, só que eles são abandonados. E eu adorei a forma como eles trouxeram isso pro clipe, sabe? Tipo, uma estética totalmente... todo conceitual e...
Catálogo lugar abandonado. De roupa bonita, sabe?
Sim, sim. De coleção verão, sabe?
Isso, verão, primavera.
Gente, é, primaveril, primaveril.
E a, essa é um lugar abandonado, só que a fotografia do filme faz ficar uma coisa meio quente, colorida mesmo.
Exatamente, exatamente. Eu achei que a voz das duas combinou tanto, sabe? A Illy, ela é uma cantora baiana, ela é uma cantora nova também.
Eu não conhecia ela.
É, então, eu também não conhecia. Depois, fazendo o roteiro, eu descobri que ela tem uma música com a Duda Beat, que também é muito boa. E, assim, ela vai lançar o álbum, né? Essa música vai estar no álbum que ela vai lançar. Então, ela é nova, ela tá vindo aí. E eu adorei que ela já se juntou ali com a Marina Sena e... Porque a música ficou muito boa, sabe? Ficou um reggae, meio MPB, bem melancólico. Eu achei muito gostoso. É uma música gostosa de ouvir. Ela tem esse ar quente mesmo, sabe?
Tem. Nossa, muito gostoso. Porque é uma, como você disse, né? É uma batidinha de reggae, só que com vocais muito MPB. É muito gostoso.
Uhum.
É muito gostoso e colorido.
Sim, é uma coisa muito praiana, né? Eu adoro.
É, exato.
Elas estão, assim, tipo, de biquíni, cantando, lindíssimas. Eu adorei também, porque são vários looks, entendeu? Tudo muito calor, verão.
É, o instrumental, ele tem uma batida bem leveza, uma coisa meio que luz, assim, sabe?
É, aquela música pra você relaxar, sabe, na praia. Eu acho que é isso, é essa música.
E elas querem uma vida quente e colorida pra essa pessoa, né? Tudo que foi, passou, o que vale agora, e eu te quero pra sempre. Isso
é
lindo, eu amei.
É, já e traz também uma estética do que a Marina Sena já tava fazendo, né? No
Sim,
álbum dela.
Ficou bem orgânico, né? As duas combinaram muito bem.
A nossa próxima e 11ª música que foi lançada em janeiro é Beg For You, da Charli XCX, com a Rina Sawayama. Foi lançada no dia 27 de janeiro e é o terceiro single do álbum de estúdio que a... Charlie vai lançar esse ano, chamado Crash. E essa faixa, ela contém o sample de Cry For You, da cantora sueca September, da música de 2006. Aquela música... You never see me again, so now who's gonna cry for you? Então, é isso. E o que, que você achou dessa música, desse popzão da Charlie?
Cara, eu tenho uma polêmica.
Eita.
Tá.
Qual é?
Eu não sei. Eu não queria muito falar dessa música, sabia? Eu queria tanto ter gostado dessa música, porque eu amo a Charli. Eu não escuto a Rina Sawayama, mas eu sei que o pessoal Sawayama. Mas eu sei que o pessoal adora ela e eu gostei muito do que ela fez com Free Woman, com a Gaga. Eu achei essa música, tipo assim, eu gostei muito dos vocais dela e do jeito que elas levam, mas eu não gostei da batida. A batida no fundo me irritou, não sei.
Entendo. Tipo, o refrão dessa música, eu gostei. Eu não achei uma música... Eu gostei, sabe? No fim, eu gostei dela. Mas o refrão, pra mim, eu não consigo lembrar de outra música senão de Cry For You. Eu não consigo cantar outra coisa senão cantar o refrão de Cry For You. Cry For You, sabe? Porque é uma música, assim, tão específica. É um sample de uma música tão específica que eu acho muito difícil, é uma música muito famosa, eu acho muito difícil você ressignificar aquilo, entende? Não sei se é só preconceito da minha parte, mas...
Eu acho que ficou meio datada também, essa música.
Sim, tipo, dá pra ver claramente que ela quer trazer essa referência a uma coisa 2000 ali.
Sim, e o problema ficou... não é esse.
Não, ficou um pop, eu acho que ficou um pop legal, mas é isso, entendeu? É isso.
Você gostou dessa música?
Eu gostei só que com esses pontos de tipo, ah, nossa, ela me remeter muito a uma outra música, entendeu? De chegar a uma determinada parte dela que eu não consigo pensar nela, senão na outra. Esse ponto que eu queria trazer aqui. Porque eu não sei se isso é muito problemático, sabe? Eu não sei se... Eu sei que não era essa a intenção dela, entende? E eu vi um pessoal jogando um hate...
Homenagear, assim.
Sim, exato. E eu vi um pessoal jogando muito hate em cima dessa música, sabe?
É, eu vi. Foi realmente uma polêmica, né?
Exato.
O pessoal falando, tipo, ai, você tá fazendo pop. E o que fique claro, eu não gostei dessa música porque eu não gostei, não achei boa. Mas não é porque, ai, a Charlie tá fazendo pop, ela tá indo pro mainstream, porque foi isso que gerou, né? Os
É, exato. E, tipo,
o pessoal
ela...
tava criticando ela por isso.
É, e ela só quer fazer
fazer
algo mais
música, e agora ela quer fazer...
Pra
agora ela
talvez
quer fazer um
colocar
pop
uma outra referência dela, sabe? Trazer uma outra música que seja fora do pop, fora do que as pessoas estão acostumadas a ouvir.
Por parte dela, né?
Sim.
É, porque ela tem que sempre ficar no hyperpop ou só no... Sabe, deixa ela... Ela é uma artista, ela gosta de se envolver com vários ritmos. E sempre, a carreira dela sempre foi isso, sabe?
Exato.
Vocês que estão pirando.
Mas é isso, eu tô contando muito com o clipe dessa música. Eu acho que... Eu espero que elas façam algo muito legal, sabe?
É, então. Eu não vou escutar muito essa música, mas eu vou ver o clipe também, espero.
É, porque eu acho que tem muito potencial, sabe? E eu gosto da parte da Rina. Eu acho boa. Eu gosto dela cantando, eu gosto das músicas dela.
Então, pra última parte desse episódio que a gente separou aqui, pra falar de coisas que a gente é muito fã, né?
Sim.
Que foi coisas que a gente já falou muito nesse podcast, mas a gente veio porque elas fizeram questão de entregar pra gente tudo que a gente tava precisando, entendeu? Que foi os clipes de Oh My God, da Adele, e o Get Into Ya, da Doja Cat. Vamos comentar um pouquinho, só pra dar
sim,
nossa
sim,
opinião.
O que você achou?
Oh My God.
Oh
então,
My God.
Ele... Cara, eu achei esse clipe tão maravilhoso. Eu não quero puxar saco da Adele, eu não tô aqui pra ser a fãzinha, mas...
Nada que a gente
cara,
não
eu achei
faça.
Tão lindo, tão lindo, lindo. É tipo assim, eu assisti esse clipe várias vezes, porque eu acho que ele combina tanto com a música, sabe? É tão bonito.
Ele é um clipe chique, sabe? Ele é chique, ela sentada cantando e as pessoas dançando em volta. Eu amei que tem esse elemento da dança, sabe? Que é uma coisa que a gente não vê nos clipes da Adele.
Esse clipe, ele é cheio de significados, né? Que é uma coisa que todos os clipes da Adele têm.
Sim.
Eu trouxe aqui algumas explicações, assim... Sobre, o clipe, ele meio que remete a essa imagem do Jardim do Éden, só que uma coisa mais contemporânea, né?
Uhum.
Porque já começa e aparece ela com a maçã. E,
faz todo sentido.
Foi um clipe que ela trabalhou, esse de Oh My God, foi o mesmo diretor de Rolling in the Deep.
Sim, sim.
Em Rolling in the Deep, ela tá numa cadeira. Aqui ela começa com uma cadeira. E aqui nesse clipe de Oh My God tem muitas cadeiras, entendeu? E acho que as cadeiras representam meio que cada relacionamento da vida dela. E, sabe, eu achei isso tão genial.
Vários caos ali, né?
Porque é uma cadeira jogada. Tipo, aparece ela sentada numa cadeira comendo uma maçã. Aparece uma cobra na cadeira simbolizando mais ou menos a ideia de, tipo, a tentação de voltar para um relacionamento tóxico, sabe? Depois aparece uma cadeira pegando fogo, que foi ali que ela mandou foda-se pro casamento dela. Tem muitas ideias e muitos significados. Tem também coisas ali que remetem aos sete pecados capitais. Então, tipo assim, é um clipe cheio de referência.
Uhum.
Só que, mesmo se você não entender todas as referências, que foi uma coisa que, assim, de primeira vez que você assiste, provavelmente você não pega, ele é muito lindo, ele é muito artístico.
Ele é muito lindo, demais.
Ele é um plano sequência, preto e branco, com vários elementos, vários dançarinos, como você já disse, várias cadeiras. Então, é, tipo, perfeito. E as roupas dela estão, tipo, muito, muito bonitas. Ela tá muito bonita.
Ai, demais. Eu adoro, é aquilo que eu te falei, você comentou, é um plano sequência e a cada momento que ela tá em uma nova cena, sabe, é incrível você ver a história se passando, sabe, porque daí ela já tá com uma outra roupa, é lindo, 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 lindo. Nem tem muito o que falar, você já falou tudo sobre esse clipe.
Ai, perdão.
Não, tudo bem, não, eu adorei, sabe, eu adorei, porque, tanto que você tinha me falado, né, que as pessoas não estavam gostando, porque...
Eu lembro que... Eu tinha lido na minha TL uma pessoa perguntando, será que a pessoa finge que tem vários conceitos ou ela só fez um clipe jogado pra fingir que tem conceito?
Sim, aí, polêmico. Essa era a polêmica.
Mas é tão bonito, não ligo, sabe? Tudo bem que você pode...
É um clipe assim, é um clipe muito pop, sabe? É um clipe pop.
É,
da música mais pop da Adele do álbum. Eu achei super justo a forma como ela fez o clipe.
Meu, se tornou meu clipe favorito dela, assim, de real.
Sim, uma coisa totalmente diferente de tudo que ela já fez, sabe? Com vários elementos pessoais ali, interpessoais.
E assim, é uma coisa que ela nunca fez, mas tem vários elementos, tipo a cadeira do Rolling.
É, tem várias referências a ela mesmo.
Sim.
Perfeito.
Então é isso, no final é o meu clipe favorito da Adele. Amém.
Olha só. Amém.
Vamos para a última coisa?
Sim, para a última surprise de janeiro, que foi o clipe de Getting to Ya, da Doja. E eu amo, sabe o que, que eu amo nessa mulher? Eu amo que ela continua, entendeu? Ela continua trabalhando o Planet Her.
Essa música merecia.
Merecia, e assim como muitas outras mereceram, sabe? Clipes, e ela tá entregando tudo que a gente quer.
É um clipe ali com looks futuristas e todos eles são muito legais. É um clipe colorido e que, pra mim, esse é o clipe que mais se mete à estética do Planet Her, que ela entregou ali com a capa e que ela, sabe, tanto
referenciar. Que ela tá literalmente no espaço, né, correndo atrás do gatinho. Eu adorei que ela tá indo atrás do gato dela, sabe? É muito bom.
Mano, essa história é muito boa. Muito boa. Eu gosto muito demais. Daquele look do cabelo curtinho, chique, futurista, sabe?
Sim,
que ela tá louca ali, com uma maquiagem muito doida, e ela tá cantando e dançando igual um robô.
Que daí ela faz aquele espaço de dança dela, né? Que é bem específico dela, e eu acho tudo. Que todo clipe dela tem um momento que é só ela dançando igual uma doida. Em algum corredor ou algum galpão.
Só que nem, o Woman, ela tava muito sensualizando, né? Mas acho que na verdade, esses clipes todos do Planet Her, todos ela tava mais sensualizando e tudo mais. Aqui mesmo que eu acho que ela foi mais louca, sabe?
Uhum, sei. Entendo.
E é uma coisa que remete ela mais ao começo da carreira, que é uma coisa que eu acho mais da hora, que eu acho que é algo que diferencia ela. E pela sonoridade que essa música traz, eu acho que esse tom de humor e cores pro clipe funcionou muito bem, sabe?
Sim, é um clipe muito colorido, né? Tem muito roxo no rosa
e laranja.
Sim, toda
e
a cor
caras,
bem
mano, política. Os caras fazendo twerk no vilão.
Sim. Tipo, eles todos ETs, sabe? ETs. Dançando, é muito bom.
Ela ricocheteando os tiros com a bunda dela.
Com a calcinha, sabe? Com o peito, é muito bom. Sim. É muito bom.
E tem também aquele detalhe que aparece o Y2K, que é o cara que produziu essa faixa, falando: olha, eu encontrei o seu gato. É ele ali.
Nossa, chocado, eu não sabia.
Isso, eu adorei. É meu clipe favorito da era.
É isso, e vão assistir esses clipes e todos os outros que a gente falou aqui nesse episódio.
Acho que a maioria das coisas que a gente falou aqui, eu indicaria.
Sim.
Tem uns três ali que eu não faria muita questão de indicar para as pessoas.
Você não pode
Fica
falar
aí
isso.
No ar.
Ai, Eduardo. Eu acho que toda forma de conhecimento é válida, então assistam e se você gostar, é sobre isso. E tá tudo bem.
Ah, brincadeira. Acho que... É, realmente, no mês de janeiro foi mais ou menos isso mesmo, sabe?
Sim.
Deu pra colher. A gente se vê no próximo episódio, que a gente ainda não sabe qual é.
A gente sabe, né? Na verdade, é o Lady Last.
Dia que sai o Lady Last?
Dia 10.
Tem o Motor Mami, né?
Motor Mami. Ai, sim, da Rosalía com a MC Loma. Mano, parece muito. É muito igual. Que saco, a gente vai ter que fazer esse álbum só, esse episódio só por causa do meme, sabe? Vai sair o Lady Last, que eu sei, vai sair o Lady Last.
Então vai ser o Lady Last. A gente podia trazer alguma coisa nostálgica, né?
Não, tem que ter, né?
Então é isso. O próximo episódio a gente ainda não sabe se vai ser o Lady Last ou um álbum nostálgico que a gente vai trazer aqui pra vocês. Eu não sei qual que vai ser a ordem.
E é isso, beijinhos e até o próximo episódio.
Até o próximo, tchau.